Momento Cidade.
Em dias normais, o centro de São Paulo é uma região bem movimentada. A Estação da Luz, o Mercado Municipal e a Prefeitura são alguns dos lugares icônicos do centro. Formada oficialmente por 8 distritos, a região agrupa uma população de mais de 400 mil habitantes que lidam diariamente com uma série de vantagens e de problemas urbanos. Mas são as vantagens, como o acesso fácil ao transporte público,
próxima estação, Anhangabaú,
a proximidade de postos de trabalho e de várias atrações culturais que volta e meia despertam o interesse de novos moradores em determinados bairros. E nesses chamados bairros da moda, nascem novas dinâmicas que muitas vezes transformam a vida de todo mundo na região, para bem e para mal. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: você sabe o que é gentrificação? Nesse episódio, eu converso com o pesquisador Maurício Alcântara. Ele é autor da dissertação Hipsterização no Centro de São Paulo, Consumo, Trabalho e Produção da Cidade, orientada pelo professor Heitor Frugoli Jr. e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. E antes da gente começar, eu pedi para o Maurício se apresentar.
Meu nome é Maurício Alcântara, sou antropólogo, sou mestre em antropologia pela USP, formado também em ciências sociais pela USP e em comunicação social pela Casper Libero.
O objeto do trabalho do Maurício foi o bairro Vila Buarque, na região central de São Paulo. Recentemente, a Vila Buarque tem atraído um público mais jovem, com mais dinheiro e que muita gente se acostumou a chamar de hipster, um termo que eu prometo explicar daqui a pouquinho. Mas antes, o Maurício conta mais sobre a escolha do bairro e sobre o seu processo de transformação.
Na verdade, é um processo que está acontecendo na região central de uma forma mais ampla, mas especificamente em bairros como a Vila Buarque, a Santa Cecília, a República, a Consolação, que é um fenômeno que tem sido observado nos últimos 10 anos, pelo menos, que é de um retorno de uma certa camada média alta, para a região central de São Paulo.
E ele explica que, historicamente, como aconteceu em diversas grandes cidades pelo mundo, São Paulo viu suas elites fugirem do centro, passando a ocupar bairros mais ao sul, como a região da Paulista ou dos Jardins, indo até o Morumbi. Mas hoje em dia, bairros como a Vila Buarque têm virado protagonistas de uma mudança de pensamento que tem motivado classes médias e altas a voltarem para o centro. Na pesquisa, ele narra um pouco da história desse lugar.
É um bairro que surgiu na virada do século XIX para o século XX como uma extensão do Higienópolis. O Higienópolis como o primeiro grande bairro de elite de São Paulo, que era um bairro exclusivamente residencial, e para garantir que ele fosse exclusivamente residencial, apenas com os palacetes, sem comércio e tudo mais, criaram-se regiões satélite, como a Santa Cecília, como a Vila Buarque. E ao longo do século XX, a Vila Buarque se verticalizou muito rápido e se tornou um bairro quase como um puxadinho do Higienópolis mesmo. É um bairro de classe média alta, de comerciantes prósperos, profissionais liberais prósperos, que não é nem exatamente a pujança do Higienópolis, que o Higienópolis já representou, né, e que até hoje é um bairro de elite e um bairro nobre de São Paulo. E também a Vila Buarque serviu como uma certa barreira para que o centro não se expandisse na direção do Higienópolis.
Tudo isso faz da Vila Buarque um prato cheio para a chamada juventude afluente.
É um bairro que ele concentra uma série de características que são, ao mesmo tempo, características de bairro, de uma sociabilidade local, de um pequeno comércio e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, com toda a infraestrutura do centro ali do lado, tudo muito próximo, tudo muito perto, com a linha amarela do metrô, a linha vermelha do metrô, com uma série de equipamentos de cultura, de lazer, de transporte.
E como prometido, chegou a hora de explicar quem são os tais hipsters. Vai lá, Maurício, conta pra gente.
O hipster é uma palavra, é uma pegadinha, né? Porque é um termo que surgiu nos anos 40 nos Estados Unidos para se referir, de certa forma jocosa, né? Uma tiração de sarro com os jovens brancos aficionados por jazz que imitavam os trejeitos dos músicos negros. Isso foi a primeira vez que surgiu essa palavra.
O termo nunca perdeu o ar jocoso, digamos assim, mas viajou o mundo e adquiriu novos significados.
Depois desse termo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, passou a ser utilizado novamente para se referir a um extrato jovem da população, principalmente nos Estados Unidos, mas em grandes centros urbanos, que são jovens cosmopolitas, antenados com tendências globais de consumo, de lazer, de cultura, de comportamento. normalmente mais progressistas, muito interessados pela diversidade encontrada aqui no centro das grandes cidades.
Então, em resumo, os hipsters são, em geral, pessoas brancas, de camadas médias e altas, interessadas em boa música. Ok, essa última parte é bem relativa e eu não vou entrar nela não, apaga isso. Mas são os tais hipsters que hoje em dia, quando se interessam por um bairro, acabam virando os grandes facilitadores da chamada gentrificação. Outro termo-chave para a pesquisa do Maurício que a gente explica agora. A gentrificação é um fenômeno que afeta a paisagem e a economia de uma região ou bairro, geralmente mais popular ou mais pobre. Ainda que não seja uma ciência exata, a coisa pode acontecer assim. Pessoas com mais dinheiro se mudam para uma região, comerciantes abrem novos espaços e oferecem produtos e serviços que contemplam esse público mais endinheirado, a região vai ficando valorizada, novos imóveis mais caros aparecem e a população mais pobre, que já vivia nesse bairro, vai sendo afastada pelos preços muito altos. E é isso que o Maurício quis observar de perto em bairros como a Vila Buarque.
Eu comecei primeiro fazendo um mapeamento de quais eram as ruas que concentravam mais novos comércios voltados para esse público hipster. Esses cafés, restaurantes, livrarias, lojas de design, lojas de coisas para casa. Eu comecei a fazer um mapeamento, né, de quais eram esses novos estabelecimentos e quando foram inaugurados. Né, então foram principalmente de 2014 para cá. Eu saía andando na rua, listando o que, que existia na calçada. Se é uma casa, se é um restaurante, se é um bar, se é um prédio residencial. E começar a pesquisar também quando surgiram esses estabelecimentos. Quais eram as características deles? Para que público ele era voltado?
Durante a dissertação, ele conversou com proprietários, com frequentadores e acompanhou as notícias para tentar entender como toda a região central tem passado por muitas transformações.
O crescimento da região do Baixo Augusta, criando uma região de lazer jovem na região central. Reforma da Praça Roosevelt, inauguração da linha amarela do metrô, com a discussão sobre se deve ou não abrir uma estação de metrô no Higienópolis. Festival Baixo Centro, manifestações de 2013. Existe uma série de fatores que aconteceram nos últimos 10, 15 anos na cidade, e falando sobre o centro e olhando para a cidade, que me interessam bastante e que foram bastante importantes nessa costura de uma leitura sobre que processo é esse que está fazendo com que esses bairros estejam tão na moda.
E qual que é o papel do poder público nisso tudo? Dá para fazer algo para evitar que as camadas mais pobres não acabem sendo afastadas do próprio bairro?
Eu defendo é que o poder público ele é o grande agente responsável ou pela consolidação de um processo de gentrificação ou que pode servir como contraponto para isso. Seja um aval do Estado por não fazer nada para reter, por exemplo, uma ação intensificada da indústria imobiliária, por exemplo, como efetivamente criando mecanismos que geram valorização imobiliária. Se o Estado não cria mecanismos contrários, por exemplo, de manutenção dos valores de aluguel, políticas de moradia que garantam que populações de mais baixa renda permaneçam na região central, propor um tipo de política sem criar um outro tipo de política, o Estado está produzindo potencial gentrificação.
Cobrar o Estado e prestar atenção nessas dinâmicas pode ajudar a enriquecer nossos bairros, sem prejudicar quem já vive neles. E isso, de acordo com Maurício, é do interesse dos próprios hipsters.
É uma coisa muito interessante, por exemplo, que mesmo que exista uma acusação de que o hipster ele é potencialmente gentrificador, quem está levantando essa discussão e que está levantando esse debate e que faz com que essa palavra esteja na moda e que essa palavra não deixe de aparecer em nenhum debate sobre a cidade é justamente esse mesmo perfil, é o hipster. O fato da gentrificação ser um debate público hoje, um tema que está sendo debatido amplamente na mídia, em todos os lugares, séries cômicas na televisão têm essa discussão, e isso acontece principalmente porque existe um público específico muito interessado em discutir a cidade, e esse público é esse público hipster.
Se você quiser saber mais, o link para a dissertação Hipsterização no Centro de São Paulo, Consumo, Trabalho e Produção da Cidade, está na descrição desse podcast. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração e reportagem são minhas, Denis Pacheco, e a produção contou com a colaboração da Giovanna Stael. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.